Continue com Escala Brasileira.
A gente está falando com o Vitor Araújo aqui no Escala Brasileira, pianista, compositor, arranjador. Vitor, essa sua faceta aí de compor música te abriu também um novo caminho aí, que é a composição para peças teatrais. Você teve experiências na Europa de compor para peças. Como é que você vê essa conversa entre as artes, assim, né? Artes cênicas, artes plásticas, que a gente já comentou um pouquinho, a música. Como é que você vê esse diálogo aí entre as artes e como é que é que a tua música passeia por isso?
Ah, eu acho sempre muito salutar, né? Eu acho muito legal o intercâmbio entre diferentes artes, assim, e isso é bem, está bem dentro da tradição musical, né? Isso é bastante dentro da tradição musical, não à toa toda a questão das óperas wagnerianas, toda a questão dos balés de Tchaikovsky, de Stravinsky, a Sagração da Primavera, ou Tristão e Isolda, para dar exemplo de duas peças, assim, cânones da história da música, que são peças que foram feitas com um objetivo para além apenas da parte musical. Então, Tristão e Isolda tem toda a dramaturgia envolvida e a parte cênica envolvida na ópera, e a Sagração da Primavera, por exemplo, tem todas as questões implicadas em termos corporais e coreográficos, né, que na época foram super rechaçados, então, em 17, quando foi lançado, etc. Então faz parte da tradição musical ter esse tipo de confronto, né, com obras que mexem mais com a parte temporal, tal qual a música, ou com a parte visual. Então, assim, as minhas experiências, eu tive algumas experiências com cinema, né? É muito comum pessoas que vêm da música instrumental eventualmente ter convites para compor para filmes e tal. Eu costumo fazer isso muito pouco. Eu costumo escolher muito, assim, o que é que eu vou fazer nesse sentido, porque eu gosto mais de compor para o próprio abstracionismo musical do que como suporte para outra coisa. Mas quando é um projeto muito legal, assim, eu gosto de fazer. Mas as minhas experiências com teatro na Europa foram especificamente muito, muito, muito interessantes, assim. Eu fiz composição e direção musical para duas obras, as duas obras do Teatro L'Odéon, as duas. Uma foi uma coprodução do Teatro L'Odéon de Paris com o Teatro Nacional de Bruxelas, e a última, a mais recente, uma coprodução com a Comédie de Genève. Ambas eu trabalhei com uma artista incrível chamada Christiane Jatari, que eu aprendi muito com ela, assim, e ambas as peças têm um atuo mundial muito grande, assim, e foram experiências muito engrandecedoras, assim. Ambas tiveram um processo de... como se fosse uma residência artística muito longa, assim, de meses, assim, de preparação e de tudo, onde eu pude aprender e mudar até minha forma de raciocinar a composição em vários sentidos, assim. E uma das peças, que se chama Les Présents qui Débordent, eu sigo até hoje em turnê com o diretor musical. Eu fiz toda a composição junto com o Domenico Lancelotti, que é um cara incrível, assim. É um cara maravilhoso, um grande compositor. Eu acho que quem não conhece o Domenico, quem não conhece o Domenico devia conhecer o trabalho dele. Ele tem uns discos dele que ficaram clássicos, né? Que é um disco dele, uma série de discos dele com o Cassim e o Moreno Veloso, que era aquela série Mais Dois. Cada um deles lançou um disco com os outros dois de convidados, né? E é um cara que tocou com o Gil, tocou com todo mundo, assim, e tem um trabalho muito legal. A gente fez a composição junto e eu sigo na turnê dessa peça como diretor musical. E a última foi o Entretien et Lou, que eu fiz só a composição e a peça segue sem mim, até porque os próprios atores tocam O Le Présent qui déborda eu fiz todo para. Eu não tem nada de piano, são todos outros instrumentos, assim, tem muito violão, tem muito percussão, tem muitas essas coisas, e voz. E o Entrechain Lu foi só para piano. E o Entrechain Lu é uma adaptação que a Cristiane Jataí fez do Dogville, um filme do Lars von Trier. Então tem uma personagem no filme original que fica tocando um órgão. E aí na peça ela adaptou isso para ser um piano. Então a personagem fica tocando piano, só que os atores europeus, a gente foi descobrindo durante os ensaios, que quase todos eles tocam piano, e bem. Então acabou que o piano ele vai passando de mão em mão assim pelos atores, é incrível assim. Aí eu fui compondo para a peça inteira nesse sentido. E acabei lançando como single uma das músicas dessa peça, uma Entrechain Lu, que é uma música que eu achei muito bonita. Assim, é uma música que me remete muito ao tempo do comecinho da minha relação com o piano, quando eu estava estudando Mendelssohn. Foi uma peça de Mendelssohn especificamente que me veio à mente quando eu estava compondo essa música. Na peça, na peça ela é só piano solo, mas eu gravei ela com piano e um arranjo para orquestra de cordas. E, bom, eu adorei. Eu lancei há 2 meses atrás e eu fiquei super apaixonado por essa música.
Vamos ouvir essa aí, então?
Ela se chama Le Passage d'un Planète Nomade dans un Système Solaire. Porque a peça é toda em francês, então eu mantive um título em francês, mas significa basicamente a passagem de um planeta nômade por um sistema solar. É uma... Como também a peça é uma adaptação do Dogville, eu peguei emprestado uma certa imagem de outro dos filmes do Lars von Trier, que é o Melancolia, que tem essa questão do planeta, assim, que através do sistema solar acaba se chocando com a Terra e tal. E foi, eu acho que talvez a primeira música minha onde eu fui pro caminho inverso do que a gente conversou. Eu realmente tentei uma imagem para a música, é isso. Falou, vou botar um título com uma frasezona grande, vou fazer o oposto do que eu sempre faço, que é colocar só uma palavra e numerar. Agora eu vou meter um textão de título da música.
Thank you.
gente está conversando com o Vitor Araújo aqui no Escala Brasileira. Ô, Vitor, quem assiste você, assim, tanto ao vivo quanto ao vídeo, enfim, até escutando, percebe que você, a sua performance, acho que com o piano, chama muita atenção, assim. Você tem um jeito muito peculiar de tocar, inclusive eu acho que extraindo do instrumento todas as possibilidades que você acha possíveis, né? Eu acho que você toca de forma nada convencional. Como que surgiu isso, assim, na tua trajetória? Sempre foi uma coisa meio visceral com o piano, ou você foi meio que indo atrás disso, porque, sei lá, você teve uma formação erudita, meio acadêmica, meio conservadora ali, como a gente conversou no início, né? Meio tradicional. Mas você foi sentindo essa necessidade? Era uma coisa que vinha meio que sem o seu controle, assim, muito passional? Como que é isso, assim? Fala um pouquinho dessa tua experiência com o instrumento, assim, essa relação mesmo.
Ah, então, no começo, assim, quando eu comecei a me apresentar, não só viver a vida de estudante, mas quando eu comecei a fazer apresentações como pianista, o ambiente do palco, para mim, quando eu era adolescente, final da adolescência, era um negócio que me causava um bocado de coisa, né? Depois de, sei lá, 7, 8 anos só como estudante ali dentro de um quarto, tocando piano dentro de um quarto, dentro de casa, assim, só minha mãe ouvindo, sei lá, do lado de fora da sala e tal, meu pai ouvindo, sei lá, e você tocando ali dentro. As primeiras experiências para mim de subir no palco e tal foram muito fortes, assim. Eu, na época, era, sei lá, adolescente, né? Muito destemido, assim, de querer dar vontade de fazer um negócio, vai e faz. Tenho inveja do mim mesmo do passado, que hoje, para tudo que eu vou fazer, eu penso umas mil vezes. Antes eu nem pensava, eu só fazia, assim. E aí fui criando realmente uma relação muito. Realmente muito, muito corpórea, assim, com o piano, né? Muito física. E depois eu fui lapidando isso e realmente estudando certas possibilidades do piano e tal. A época da minha vida onde eu tive um contato mais próximo com o Naná Vasconcelos foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito com o Naná. E aí eu descobri muitas possibilidades internas do piano por causa de como o Naná via música, em tudo, né? Em todas as coisas. Ele via uma possibilidade rítmica, ele via uma possibilidade melódica. Ver isso acontecendo. Então, eu me lembro de uma vez que eu fui para casa dele, ele me chamou para comer um almoço e tal, e depois do almoço a gente entrou na piscina. Ele tinha uma piscina na casa dele lá em Recife. E eu me lembro que ele começou a me mostrar o que é que ele estava estudando, que era como fazer uns beats, assim, uma percussão dentro da piscina. E aí ele foi me mostrando como em determinada posição que ele ficava na piscina e como ele batia na água, os sons que ele tirava daquela água ali da piscina. E eu me lembro que na época eu fiquei com fã, né, assim, olhando. Você demora a se acostumar, né, a ficar amigo de um ídolo, assim. Então eu meio fã, assim, fiquei com a vontade de chorar da porra, porque eu via o Coroa fazendo um som com a água da piscina, assim, como quem não tá fazendo nada. Pra ele tava brincando, me mostrando, assim, falando, ó, que onda, assim, eu tiro esse som aqui eu tiro um gravão, ó, bum. E aí eu, através do contato com ele, eu também pensei em muitas soluções pianísticas pra sonoridade, pra além da tecla e o martelo batendo na corda, né? Então, hoje em dia, no meu concerto solo, eu uso realmente piano de diversas maneiras, e eu fui ampliando. Hoje, por exemplo, eu utilizo alguns pedais que normalmente são utilizados para guitarra, eu uso no piano. No meu concerto solo, eu gravo o piano na hora e eu solto o piano, e eu gravo uma série de camadas de piano e vou fazendo uma por cima da outra. Eu improviso por cima de mim mesmo, tocando vários pianos. Eu coloco percussão dentro do piano para eu mesmo me acompanhar e brinco muito também com o ruído, com a máquina do piano. E até um trabalho recente que eu tenho feito também tem ampliado ainda mais essas possibilidades, que é o trabalho de piano e voz que eu faço com o Arnaldo Antunes. A gente tem um concerto que a gente fez durante a pandemia, porque quando o concerto ficou pronto, a pandemia tudo fechou. A gente fez o ensaio geral para entrar em turnê um dia antes de fechar tudo. Então, depois fechou tudo, a gente fez só online, né? Eu acho umas 6 vezes ou 7 vezes durante a pandemia a gente fez esse show online, em situações bem legais, inclusive algumas delas dava a pena de assim, estar fazendo sem público. A gente fez no Teatro Municipal de São Paulo, a gente fez em Inhotim, em Minas Gerais, a gente fez no Sesc Pompeia, tudo isso sem público, né? Dá uma pena danada assim, de fazer sem as pessoas presentes, mas foi a força das necessidades, né? E esse, no trabalho com ele, Arnaldo é um cara que deixa muito você experimentar, que quer muito, né? Experimentar, assim. O nosso concerto tem muitas partes que são poemas dele, em vez de só músicas. Então, realmente, sai do eixo harmônico-melódico e vai para uma questão mais experimental, textural mesmo. Bom, ampliou ainda mais as possibilidades. Eu faço 1 milhão de coisas no piano com ele, assim, trabalhando o piano como se fosse uma máquina, assim, uma máquina de... como diria a música do Gilberto Gil, uma máquina de ritmos, assim.
O que é que a gente pode ouvir desse trabalho aí com o Arnaldo Antunes, então?
Então, acho que a gente pode ouvir a música que eu e Arnaldo estamos... o single do disco que eu e Arnaldo estamos lançando, que é o Fim de Festa. É uma música... E conecta com tudo que a gente estava conversando. É uma música do Itamar Assunção, que a gente regravou. A gente fez um arranjo, eu e o Arnaldo. E é uma música que foi gravada originalmente justamente no disco Isso Vai Dar Repercussão, que é o disco de Itamar Assunção com Naná Vasconcelos, só eles dois. A gente regravou essa música, eu adorei regravar essa música, eu amo esse disco de Itamar com Naná, eu amo de paixão, assim, e foi maravilhoso a gente construir. E nessa gravação que a gente vai colocar pra ouvir, vocês vão ver que, tipo, tem vários pianos, eu gravei vários pianos e tudo que a gente tá ouvindo é piano. Então tem uma hora que parece um contrabaixo, mas não é piano. Sou eu gravando os baixos do piano com uma camisa minha enrolada em cima das cordas, que faz um abafado diferente. Tem um bocado de sonoridade que vai parecer que é feito, mas sou eu tocando com uma palheta de guitarra em locais do final das cordas do piano. Tem coisa que vai parecer percussão, mas sou eu tocando com a mão em certos lugares da harpa do piano. Então, assim... É uma música muito legal pra ver quanta coisa dá pra sair dentro do piano, quanto tipo de som diferente dá pra sair lá dentro.
Legal você falar assim, porque agora a gente vai escutar a música tentando identificar cada cena aí que você falou, né? O que, que você tá fazendo nessa cena, qual é a sua performance, o que, que você tá usando, que coisa inusitada você tá usando junto, né, com a tua técnica pra tirar aquele som, assim. Vai ser meio que um jogo aí, né? Uma coisa lúdica pra quem estiver ouvindo.
Chegou ao fim, é tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer.
Araújo, eu quero te agradecer muito por ter participado aqui do Escala Brasileira na Rádio Senado. É um prazer a gente poder conversar contigo. cara jovem assim, mas que já tem uma história musical e muita coisa interessante para trazer para a gente, tanto de experiência quanto de música mesmo. E a Rádio Senado está aberta assim, sempre para a tua presença. E eu quero dizer que foi um prazer conversar contigo e que a gente tenha outras oportunidades de poder conversar sobre música, sobre vida, sobre tudo que a gente conversou aqui, que diz respeito à arte de uma forma geral, assim. Eu te agradeço bastante.
Eu adorei também, eu que agradeço, adorei o papo. Espero que eu não falei muito, né? Fui falando, fui respondendo as perguntas.
Você falou o que precisava falar.
Beleza, pô, muito massa, Pedro Henrique. Obrigadão. Um prazer, hein, conhecer vocês. Até a próxima.
Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer.
O Escala Brasileira tem produção e apresentação de Pedro Henrique Costa. Os trabalhos técnicos, André Menezes. O Escala Brasileira vai ao ar toda quinta-feira às 11 da noite, com reapresentação no domingo às 7 da noite e na terça-feira às 3 da madrugada. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e você pode baixar e escutar quando quiser. Muito obrigado e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.